Acompanhe agora pela Rádio AL, Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos para mais um programa Entrevista pela Rádio Alesc, Rádio da Assembleia Legislativa, Rádio Online. E nesta edição nós vamos falar com uma das mais importantes figuras no contexto do rádio de Santa Catarina. Porque foi produtor, foi apresentador, foi de rádio teatro, foi diretor de rádio, foi secretário de comunicação do governo do estado. É realmente uma figura importantíssima e que, através do tempo, usa o tempo para a vivência e hoje toca o projeto muito interessante que é dedicado à memória do rádio, o Caros Ouvintes. Eu converso com Antunes Severo. É uma honra trazer neste espaço, no programa Entrevista, um professor do rádio catarinense, embora seja um gaúcho, mas que veio para cá e não voltou mais.
Pois é, rapaz. Eu sou catarucho hoje.
Catarucho. Cataúcho.
Cataúcho, é isso aí. Mas o ouvinte, o caro ouvinte, não se emocione com as palavras ouvidas até agora, porque o meu entrevistador está simplesmente se vingando de mim. É que eu o entrevistei agora em 2014, e foi em agosto.
Hein? Foi em agosto.
É, nós nos reunimos lá na biblioteca do continente, onde eu resido, e a gente fez uma conversa que está publicada no Caros Ouvintes, no site do Caros Ouvintes, não é? E que representa um dos dados bastante significativos do trabalho que eu estou me dedicando nesses últimos 12 para 13 anos. Porque o site já tem 12 anos do Caros Ouvintes e o Instituto Caros Ouvintes tem 10 anos de funcionamento, sempre com o objetivo de levantar as informações sobre comunicação em Santa Catarina e de tornar essa comunicação pública, né, principalmente através da internet, que é uma maneira mais ampla, mais, é universal, não é? E, ao mesmo tempo, é absolutamente gratuito.
Bom, Antunes Severo, nós temos que fazer o seguinte, fazer uma liga. Falar um pouco do rádio antigo, porque o rádio de antigamente, dos anos 50, 60 até 70, era um rádio que nem se imaginava o que seria a potência desse advento da internet. As dificuldades eram máximas, mas era um rádio muito romântico, né?
Sim.
Era um rádio com arte, com vida.
Rapaz, com coração,
hoje,
emoção.
Hoje, no traçar a diferença, tem coisas que ficam até curiosas e engraçadas.
Ficam,
né?
Ficam completamente. Mas essa visão do rádio daquela época, vamos nos referir às décadas de 1950, 1960, quando foi o auge do rádio em ondas médias e ondas curtas no Brasil, né? Porque nem emissoras FM existiam naquela época, recém estavam começando a ser instaladas. Então, naquela época, nós tínhamos um nível de padrão. E esse padrão era como se movimentava a sociedade, como as pessoas se movimentavam. Então era uma coisa lânguida. Florianópolis era uma cidade, desculpe, uma cidade de 40 mil habitantes, lá na final da década de 40, de 50. Então, as pessoas, grande parte da cidade, as pessoas se conheciam, as famílias se conheciam. Isso para falar em Florianópolis, mas se nós projetarmos para outras cidades, mesmo capitais do Brasil daquela época, embora maiores, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, mas também aquele tipo de padrão, aquele ritmo, era o que predominava. E o rádio fazia, então, o grande elo entre as pessoas. As pessoas e a tecnologia. Porque o rádio, quando ele começou, ele assustou tanto as pessoas quanto assustou as gerações atuais, ou estão assustando as gerações atuais, as modificações que a tecnologia está oferecendo aí a cada dia que passa, não é?
O rádio era um instrumento que ele aproximava as pessoas. Hoje, para aproximar as pessoas, hoje aproxima as pessoas a revista, o jornal, a internet, o próprio rádio, a televisão,
o telefone celular,
o smartphone. Quer dizer, hoje é um mundo muito frenético, muito online. Mas naquele tempo, acho que o rádio era o veículo que realmente aproximava, né?
Sem dúvida nenhuma, as leis eram determinadas pela família, pela igreja e pela polícia. Então essas eram as verdades. E o rádio era o entrelaçador do relacionamento desses três patamares: as pessoas, os preceitos da família, os preceitos da religião e os preceitos da pátria. Então o rádio tinha uma intimidade muito mais forte do que tem hoje, tendo em vista até da mobilidade das pessoas, que ficou num outro padrão, e essa mobilidade também leva a que se reduza o tempo oferecido ao rádio. Embora o rádio hoje, é preciso que se registre isso, está mais ouvido do que era ouvido na nossa época. Isso eu falo em quantidade de pessoas.
Sim, sim.
Não é? Porque hoje o rádio pela web, o rádio pela internet, ele está espalhado em todo o planeta. E nesse momento nós podemos estar sendo acompanhados, por exemplo, um brasileiro que esteja lá em Tóquio, no Japão, ou então em Las Vegas, nos Estados Unidos, ou em Londres, enfim, qualquer parte do planeta pode estar nos ouvindo nesse momento. Então isso é uma diferença fundamental que ainda não foi absorvida por nós. E não só pelas nossas gerações, assim.
Sim.
Você é quase serve para meu filho, né? O Pacheco, então, é meu neto, pode ser meu neto.
Pois é.
Hein, Pacheco?
Agora, o professor radialista Antônio Severo, homem de comunicação, eu conheci um professor na Universidade Federal de Santa Catarina, professor de História, Valmor Bonifácio Sena, que olhou para mim e disse para mim: eu não entendo rádio, mas uma coisa eu sei. Jamais vai existir um veículo tão instantâneo quanto é o rádio.
Exatamente.
Ele acredita nessa máxima?
Com toda a razão, continua. E isso é uma característica do rádio que é intocável. Não tem veículo de comunicação que vá substituir o rádio nesse detalhe da instantaneidade e da proximidade e também do envolvimento emocional com as pessoas. Porque quando se vê uma notícia na televisão, como nós estamos vendo aqui nesse monitor, nós temos uma impressão do que estamos vendo aqui. Agora, quem está em casa com seu rádio ligado, ou em qualquer lugar que esteja com seu rádio ligado, e que ouvir uma descrição, está havendo um problema sério de tráfego na ponte fulana de tal, às tantas horas, etc. e tal, a pessoa imediatamente cria a imagem de todo esse conjunto e ela passa a carregar aquilo. Agora, se eu mostro essa mesma informação pela televisão, as pessoas vão ver aquele quadradinho com algumas cenas da ponte.
E o rádio é o que fica mais próximo do pensamento do ser humano. Quer dizer, a pessoa anda, onde a pessoa anda, anda com o pensamento. E com o rádio também. Porque a pessoa vai para o banheiro, se quiser, pode usar o rádio.
Tem, né? O pensamento na cabeça e o rádio no bolso.
E o rádio no bolso. A televisão e um computador, talvez smartphone.
Sim,
mas
sim.
O smartphone já tem que ter cuidado para não ter umidade. O rádio é tudo. Então isso é uma coisa
espetacular. Tu falaste uma palavra agora, Valmir, que é ter o cuidado, né? O rádio, quando começou, ele era captado por um aparelho que se chamava galena e que não tinha a energia elétrica. É um equipamento que existe até hoje, não é? Que não precisa de energia elétrica para funcionar. Então você liga aquele aparelhinho, bota os fones nos ouvidos e tá ouvindo o som do rádio. Então não se assustem os jovens do terceiro milênio, aí você que tem 14 anos, ou você que tem 10, ou que você tem 20 ou 30, que daqui a pouquinho nós tenhamos o rádio também sem bateria. Não vai mais ter esse problema de bateria. Porque assim como foi criada aquela solução que só não foi desenvolvida porque ela é uma coisa extremamente barata, imagina você ter um aparelho que não precisa de energia elétrica, não precisa de água, não precisa de temperatura nenhuma, é simplesmente ele funciona, e isso não é ficção, isso existe, né? Só pegar aí o Google, digita lá no Google como é que era, o que é uma galena, e você vai levar um banho de tecnologia. Então a tecnologia hoje, que um dia ela foi pelo rádio, foi pelas ondas hertzianas, depois veio pela televisão através de um outro sistema de ondas, que está hoje em transmissões via satélite, daqui a pouco nós vamos ter também, não só isso aí, como a energia elétrica sendo transmitida pelo ar e não por cabos elétricos. Assim vamos ter também a não necessidade de nós termos alimentação para movimentar esses equipamentos que hoje estão aqui, movimentando a economia mundial. Porque o rádio não precisa disso.
Sim.
Mas aí já é outra história, assim, que
outra história.
Dá para a gente fazer um outro programa, né?
Agora, Antônio Severo, essa história de ter passado pelo rádio, como diretor de rádio, inclusive, como atuante dentro do rádio, a pessoa chega na faixa dos anos, da década de 8 décadas, chega a esse patamar, no seu caso. E no retrovisor, olhando o passado, é uma coisa brilhante, né? Uma coisa fascinante. É uma pena que às vezes, não sei se tem a mesma impressão, de repente essa geração nova que está aí não assimilou ainda a importância que esses homens e mulheres representaram na história do nosso rádio, né?
Pois, olha, Valmir, você está levantando uma questão que o Carlos Ouvintes está encarando já há algum tempo e agora com uma decisão tomada, que é fazer duas coisas. Promover a publicação da história da propaganda em Santa Catarina. Essa prioridade para a propaganda é, como caros ouvintes, nós no Caros Ouvintes vemos uma necessidade, porque se tem uma visão da propaganda que é completamente diferente da indústria da propaganda. E a propaganda é um sistema empresarial, a propaganda é um sistema econômico, a propaganda é um sistema de informação determinada, tem códigos específicos, e isso é desconhecido. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho para contar os 70 anos da propaganda em Santa Catarina, que nós esperamos ter publicado em livro e na internet ainda este ano. E para o ano que vem, meu caro Valmir e ouvintes, caros ouvintes, nós pretendemos estar também com uma publicação sobre a história dos 185 anos da comunicação em Santa Catarina. Para a rapaziada mais jovem, que ainda não chegou lá, a comunicação formal, o que se chama de comunicação social hoje, é preciso que se reconheça que a expressão comunicação social é uma expressão criada pela Igreja Católica. Ela depois foi assumida como uma realidade, mas é um princípio até religioso. Mas, então, esta visão que se está querendo é trazer para o leitor de hoje, para o ouvinte de hoje, para o espectador de hoje, a informação de como é que se processou a comunicação a partir de 1831, quando se criou o primeiro jornal em Santa Catarina, que foi o Catarinense, lá em Laguna.
Perfeito.
Então, quer dizer, nós vamos pegar lá, tá, com o Jerônimo Coelho, botar o Jerônimo Coelho do lado e vamos lá narrar essa história até 2015.
Perfeito. Nós voltamos em seguida para falar do Caros Ouvintes, projeto interessante do Instituto Caros Ouvintes, nesse programa entrevista que estamos ouvindo Antônio Severo.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede, toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos com o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio hoje do João Pacheco Neto. Estamos ouvindo Antunes Severo, presidente do Instituto Caros Ouvintes, que dedica a memória à história do rádio catarinense. Antunes Severo, como é que está funcionando, Caros Ouvintes? Está indo bem?
Está. O Caros Ouvintes é hoje uma grande lição para nós. Foi uma ideia que surgiu em função de um lançamento de um livro sobre a história do rádio em Florianópolis e que vingou pela participação que começou a ter, pelo interesse das pessoas que se manifestavam através do site Caros Ouvintes. E de lá para cá nós conseguimos ter uma participação de em torno de 30 colaboradores permanentemente, todos eles voluntários, sem ninguém ganhar um centavo, mas escrevendo, alguns religiosamente todas as semanas, outros quinzenalmente, outros que escrevem por assunto, por temas, e assim, mas de maneira que diariamente se tem hoje no Caros Ouvintes pelo menos de 3 a 4 matérias novas por expediente, vamos dizer assim. A cada dia nós temos um acúmulo de matérias. Hoje nós já estamos próximos de 12 mil matérias, que é um capital, uma reunião de informações que é pouco comum no Brasil sobre comunicação. São Paulo tem bons trabalhos, outros estados do Rio Grande do Sul têm sobre rádio, televisão, jornal, agora sobre internet também, mas assim reunidos num único lugar, como nós temos aqui no Caros Ouvintes, é só Santa Catarina que tem.
E é interessante porque a juventude, eu volto a falar dessa nova geração, tem nos Caros Ouvintes uma referência. E lá deve ter uma história, por exemplo, curiosa, que para essa nova geração é curiosa, que grandes vozes do rádio, vou até citar o nome de um vozeirão aqui, que deve estar descansando, que está na vida boa, José Valério Medeiros, que para mim foi
o José Valério, vou ter a dizer.
Um dos grandes noticiaristas que eu conheci, um vozeirão, que eu perguntei como é que ele começou a fazer rádio, fazer noticiário. Ele me contou que ele foi ator de novela.
Foi ator de novela também.
Uma coisa interessante, né?
Ele começou lá em Criciúma, porque ele é do ali da região do sul do estado, não é? Ficou trabalhando na Rádio Eldorado lá, e aí trabalhava também no Banco Inco, que era o Banco da Indústria e Comércio, um banco que Santa Catarina teve, ninguém hoje não sabe disso, né?
Sim, sim.
Mas nós tínhamos um banco, aliás, dois bancos. A família Ramos tinha um banco.
Sim.
E a família Bornhausen tinha outro.
O Inco, eu me lembro que eu tive meu primeiro cofrinho que a minha vovó me deu.
Pois o José Valério veio para cá, para Florianópolis, trabalhando na agência do Banco Inco, que funcionava no prédio onde funcionava a Rádio da Manhã. E aí não teve dúvida de começar a trabalhar, passar a trabalhar na Rádio da Manhã com aquele vozeirão imenso dele. Então o Valério, na época, foi um dos principais narradores de novelas. Ele interpretou papéis de rádio ator em novelas e teve uma participação no principal programa de notícias que nós já tivemos no Rádio de Santa Catarina, que foi o programa Vanguarda.
É
produzido e criado pelo Adolfo Zighelli.
Ele era o Clodô Pitanga, né?
Clodô Pitanga, uma bichona assim, sabe?
É, aliás, foi uma das primeiras que surgiram, né?
Agora, quem conhece o Valério pessoalmente...
E vê o Clodô Pitanga...
E vê o Clodô Pitanga, fica engraçado.
Personagem do Zighelli, né?
É, exatamente.
Então, essa...
Ele é sério como ele é, né?
Sim, sim.
Agora, imagina fazer um papel de bicho.
Não. Então, é essa coisa do rádio que realmente tem, né? Eu acho que... Hoje o Paulo Betti está fazendo a figura de um jornalista, né?
Uhum.
De um jornalista, de um blogueiro.
e é realmente uma bichona. Na verdade, não é o Paulo Betti, ali é outra figura. Então, naquele tempo, o José Valério fazia mais ou menos isso, né?
Tem uma outra história do colega Alfredo Silva, também.
Sim,
um radialista que veio do Sul também.
Que foi narrador de futebol.
Isso, narrador de futebol, muito tempo, e foi professor de sociologia e psicologia aqui na Universidade Federal. Agora aposentado, ele é advogado também. E o Alfredo Silva participava de um programa que se chamava Sequências a Modelar, pela Rádio da Manhã, e era um programa de auditório com música ao vivo e também com rádio teatro e com humor. E o Alfredo fazia o papel de uma bichinha. De um homossexual.
Se naquele tempo já tinha, então,
mas o interessante é que um dia o Alfredo chega de. Porque o Alfredo participou de uma comunidade que era o Adolfo Zighelli, o Walter Zighelli, o Alfredo Silva e o Edwin Scott Balster. Nós formamos uma irmandade, nós morávamos juntos, para vocês terem uma ideia de tão irmão que nós éramos. Trabalhávamos na mesma rádio, de lugares todos diferentes. Diferentes, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, o Edwin veio de Curitiba, o Zighelli vieram lá de Joaçaba e a gente se juntou aqui. E aí o Alfredo disse assim: olha, não faço mais aquele papel. Sim, mas o que foi, Alfredo? Os caras estão me cantando na rua.
É complicado. Agora, bom, esse é o papel, então, dos caros ouvintes, trazer esses eventos.
Esses,
né?
Eventos, assim, tem eventos seríssimos também,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Como isso é uma coisas históricas, a narração e o registro das notícias daquele avião que caiu com três políticos importantes, inclusive o governador de Santa Catarina, não é? Em 1958, esse outro mais recente desastre aéreo que houve aqui em Florianópolis, que matou várias famílias aqui da cidade, a própria morte do Zighelli, que ocorreu num desastre aéreo,
Em
1975, lá nas proximidades de Joaçaba. Esses fatos estão aí agora sendo revividos através de algumas gravações ou de entrevistas também, não é?
E as mancadas também, o Lauro Sonsino andou matando um bispo, hein? Essas coisas.
Olha, vou dizer uma coisa, eu matei um papa também, sabe?
Então...
Tinha lá em 1958, foi eleito um papa, não, estava o papa doente. Tá? E aí ficou naquele o Papa doente, chegou um dia e o Papa vai morrer mesmo. E a gente ficava, inclusive, conectado com a rádio, no Rádio Vaticano. Tinha um serviço de rádio escuta com equipamentos bastante potentes de recepção, né? Que a gente podia ouvir a Voz da América, ouvir a BBC de Londres, essa coisa toda para mapear o noticiário internacional. Além dos noticiários convencionais de Associated Press, United Press e todas essas outras empresas de prestação de serviço. Mas alguém soltou uma faísca que o Papa tinha morrido. Nós, na Rádio Ar da Manhã, já estávamos com uma pilha de discos de música clássica, porque não era costume, quando acontecia a morte de alguém assim importante, um governador, um presidente, a rádio passava a tocar música clássica, não é? Em sinal de respeito e tudo mais. Então, nós estávamos já com a pilha na técnica de som, ficava com aqueles pratos, né? Tu chegasse a conhecer, né, Pacheco?
Sim.
E ali estavam os discos para tocar, para passar a tocar na hora que o Papa se desse a notícia. Me chamaram lá na sala da redação que ficava do lado do estúdio: olha, o Papa morreu. Aí eu não tive dúvida, né? Papa fulano de tal acaba de falecer, não sei o que tem, entra a música clássica. Entra a música clássica e eu volto para a sala de notícias para ouvir o repórter Esso, que era o nosso padrão. Se o repórter Esso desse, era verdade. Se o repórter Esso não desse, não era verdade. Isso na Rádio Nacional. E passaram-se 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e eu tremia feito uma vara verde, porque eu tinha matado o Papa e ninguém dizia que o Papa, confirmava que o Papa tinha morrido. Até que 5 para meio-dia, o repórter Esso entrou, o Heron Domingues lá, assim... Alô, alô, repórter Esso, aquela música, né? Assim, o Papa fulano e tal, acaba de falecer. Ai, meu Deus do céu, Papa, que bom que você morreu.
Até que fim, né? Bom, Antônio Severo, programa Entrevista. Me fale do do rádio online.
Como
é que é esse negócio do rádio na internet? Aí?
Pois é, o rádio online é uma das maiores descobertas da humanidade até agora, muito mal aproveitado pelas pessoas que estão se dispondo a usar esse canal. Que é um canal sem fim e sem começo, não é? Ele cabe tudo na internet, mas ainda não houve uma ação, quer dizer, uma interpretação desse como se pode manter atividades pela internet, captando recursos para que isso se pague. Assim como aqui a rádio Alesc, ela é mantida pela população. Nós estamos, nos nossos impostos, estamos pagando o pessoal que trabalha na rádio, o equipamento, essa coisa toda. Agora, o rádio comercial, vamos dizer assim, com as emissoras de rádio e televisão, esses dependem de quem? De patrocínios, de anúncios. E na internet não está se conseguindo isso aí. Porque não há adesão do comerciante, porque nós temos uma visão completamente furada, nós, de maneira geral, temos uma visão completamente furada com relação à internet. A internet não é uma coisa para vender em quantidade, é uma coisa para vender em qualidade. O Emílio Serri, que é um colega nosso aqui da área, foi radialista também, publicitário, e é uma das pessoas mais respeitadas no setor, ele disse assim: não me interessa ter no meu blog, ele tem um blog que chama Congurus, não me interessa ter no meu blog muitos participantes, eu quero gente de qualidade. Se, por exemplo, eu tivesse o presidente da Associação Brasileira de Agências de Propaganda como meu leitor, eu teria muito mais satisfação do que se tivesse milhares de outras pessoas. E esse entendimento ainda não foi dominado pelo lado econômico da vida, principalmente no Ocidente. Porque no Ocidente, aqui, nós pensamos, tudo que nós pensamos, primeiro tem que ter dinheiro, o que é também um equívoco. Você tem que ter produto, você tem que ter qualidade, você tem que ter respeito com o consumidor. O dinheiro é uma consequência. Mas não, aqui no Ocidente nós botamos, primeiro rouba o dinheiro, arranca dinheiro, pede emprestado dinheiro, tira o dinheiro do pai, da mãe, essa coisa, para começar um negócio.
Nós aplaudimos o excesso e não damos e não respeitamos a qualidade.
A qualidade,
a minoridade, exatamente. Que é inteligente.
A minoridade que a inteligência tem. Onde está a inteligência. Então, esse é o problema que está aí para ser resolvido, principalmente por essa rapaziada. Agora, duas semanas atrás, por exemplo, nós vimos aqui uma experiência de um garoto aqui de Santa Catarina que transformou um brinquedo que ele tinha desenvolvido numa máquina para cego, ouvir matérias, enfim.
Sim.
Se comunicar. Então ele transformou um brinquedo, uma coisa que era só um brinquedo, numa máquina que agora está servindo para os cegos utilizarem.
Significa que não é só usar pensamento, mas principalmente pensar, né?
Pensar. Sair dessa coisa do passado. Ah, porque a minha avó fez assim, porque a minha mãe fez assim, porque o meu pai fez assim, porque o fulano fez assim. Acaba com isso e pega tuas ideias, olha para dentro de ti. Todas as coisas máximas da vida estão dentro de nós. Não estão lá, não estão ali, não estão acolá. Estão dentro de nós. Então, se nós formos buscar em nós, nós vamos encontrar.
Perfeito. Antônio Severo, estamos chegando ao final dessa entrevista. É uma honra ouvir o presidente do Instituto Caros Ouvintes. Queremos deixar bem à vontade para a sua mensagem final e esperamos em breve poder revê-lo para a gente conversar. Parabéns por essa iniciativa. É um exemplo de vitalidade, um homem que chegou na oitava década e que não parou. Porque tem uns aí que com 40, 42 já estão pegando a tamanca, já estão pensando na bengala, e não é por aí. Eu acho que a vida requer uma troca constante, permanente, constante, diária, constante, de energia. Uhum. Parabéns, muito obrigado.
Olha, minhas palavras, elas são totalmente de gratidão, gratidão às pessoas que contribuíram para que eu tenha chegado no, nos patamares em que eu cheguei profissionalmente. Eu me esforcei, é verdade, mas eu tenho uma família que me apoia, eu tenho amigos que me apoiam, eu tenho gente que não me conhece que apoia o trabalho que eu faço. Então, isto aí é um compromisso de gratidão que eu tenho que fazer. E enquanto eu tiver forças, energia, enquanto eu tiver discernimento, eu vou estar trabalhando em benefício da coletividade, porque é dessa coletividade que vem a nossa força, que vem a nossa garantia, que vem o nosso alimento para que a gente continue sendo vitalizado e vivendo democrática e, felizmente, feliz.
Muito obrigado. Portanto, grande momento, programa Entrevista chega ao seu final. Ouvimos Antônio Severo, presidente do Instituto Caros Ouvintes, que se dedica à memória e História do Rádio de Santa Catarina. Programa Entrevista, operação de áudio de João Pacheco Neto, a coordenação de Gisiele Dalpiaça Gi, direção de Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.